Juiz explica como um divórcio pode ser realizado. Psicóloga alerta para os sinais de alienação parental. Eu sou Camila Caê e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
Quando um casal não está mais se entendendo, o divórcio acaba sendo a alternativa para que ambos possam seguir com a vida. E para decidir como será esse recomeço para cada um, o judiciário é acionado. Atualmente, em Alagoas, existem hoje quase 3 mil ações de divórcio em tramitação. A juíza Ana Florinda Dantas, da 22ª Vara Civil de Família de Maceió, destaca que, em muitos casos, os casais não têm conhecimento de como é um processo de divórcio.
Inicialmente, existe, né, no mundo moderno, uma visão assim, muito simplista do divórcio, que não corresponde à realidade. Infelizmente, a pessoa só vai chegar a essa conclusão depois que acontece, né? As implicações emocionais, sociais, econômicas do divórcio muitas vezes não são pensadas, porque é uma divulgação, digamos assim, ampla, de que casou, separou, divorciou, é muito simples, muito tranquilo, cada um segue sua vida.
Ana Florinda explica quais as maneiras de realizar um divórcio.
Primeiro, você tem que saber se tem filhos menores ou incapazes. E se são pessoas capazes perante a lei, né? No caso de não haver incapacidades, no caso por idade ou por outro motivo legal, você pode fazer o divórcio no próprio cartório de casamentos. Você vai, um advogado faz a petição, alinha todas as... Não é, muitas vezes a pessoa pensa que não precisa de advogado, precisa. O advogado fará a petição, verá se tem bens, se não tem bens, né? E então vai estabelecer se vai ter pensão, se não vai ter pensão. Estabelecendo as causas do divórcio e faz uma escritura de divórcio. Isso, né, é uma maior simplicidade. No caso de você, do casal ter filhos menores ou incapazes, por outro motivo, que a maioria das situações tem que ser judicial. Porque aí você vai precisar estabelecer a guarda, o direito de convivência, a pensão para esses filhos.
A magistrada também esclarece que, quando há menores, a guarda compartilhada será sempre a primeira opção.
A lei atual, ela determina que a guarda compartilhada seja chamada guarda padrão ou guarda estándar. Então, todos os casos, em tese, devem ser guarda compartilhada, não é?
Mas mesmo na guarda compartilhada, há a pensão alimentícia.
Existem pessoas que têm uma ideia assim simplista de que na guarda compartilhada não haveria pensão, o que absolutamente não é verídico, não é? Porque existem despesas fixas. Por exemplo, se o seu filho estuda num colégio particular, esse pagamento é fixo, independente de onde a criança viva, não é? Na guarda compartilhada se estabelece, geralmente, uma residência base, que é aquele lugar onde a criança viveria a maior parte do tempo, né? O dia a dia, para ir para a escola e voltar. Porque existe também outro tipo de guarda que seria alternada, passar uma semana com outro. Mas aí também já tem a questão de você examinar a idade, onde a pessoa mora, se isso é possível fazer.
A separação de um casal não é um momento fácil e a situação fica ainda mais delicada quando há filhos envolvidos. A psicóloga do Núcleo de Promoção da Filiação, Karina Ribeiro, destaca que o interesse da criança deve sempre ser priorizado.
Às vezes o conflito aumenta muito como uma forma de tentar atingir o ex-companheiro ou companheira. Então, muitas vezes o objetivo não era brigar pela criança, né? Que é o que a gente vê muito nos casos de divórcio. Uma briga em relação à guarda, em relação aos alimentos, à convivência. Mas quando a gente vê por trás, o objetivo era, sim, atingir aquele seu ex-companheiro. Porque muitas vezes a relação não terminou de uma forma amistosa, né? Às vezes ambas as partes não queriam terminar o relacionamento. E isso acaba atingindo principalmente os filhos frutos dessa relação.
Karina alerta para os prejuízos que uma má relação entre pais pode causar em uma criança.
Os prejuízos são imensuráveis, né? E, independente da faixa etária. A gente sabe que quanto menor a criança, maior vai ser, porque primeiramente a relação direta dessa criança com um dos genitores, né, seja o pai ou a mãe, vai ficar muitas vezes mais difícil. porque o outro, que é detentor da guarda, né, o que mora com a criança, pode dificultar essa relação, esse convívio direto. Então, isso já prejudica bastante, né? Só o simples fato de não conviver diretamente na rotina do seu filho, isso já é muito ruim para essa criança, que não vai ter essa referência, geralmente paterna, né? Porque, regra geral, a criança vai ficar com a mãe, então já vai ter essa perda paterna no seu dia a dia, essa identidade, e tudo mais na rotina. Além dos danos psicológicos que a gente percebe, né? Dessa ausência, de ser identificado como um filho que não tem um pai, que não participa das atividades do dia a dia, daquele carinho, daquele afeto. E também, muitas vezes, a criança presenciar cenas de briga, de discussão desse ex-casal, né? No caso do pai e da mãe.
A alienação parental, infelizmente, é comum em casos de divórcio com filhos. A psicóloga alerta para o comportamento da criança que pode identificar um caso de alienação.
A gente pode observar quais são os principais pontos que a gente observa na criança que está sofrendo uma alienação parental. Ela começa a temer a ida ao encontro do pai ou da mãe, né? Começa a se sentir insegura na escola, apresentar comportamentos diferentes da sua rotina. Então, é importante que as pessoas que estejam ao redor dessa criança possam observar qualquer mudança no comportamento, tá? Dessa criança que está sofrendo alienação. Ela pode ser muito sutil e demorar a realmente demonstrar o que está sentindo. Então, assim, é importante que os pais, familiares, professores, né? Quem acompanha a criança no dia a dia, crianças que têm um pai e uma mãe que são separados, que estão passando por um processo de divórcio muito mais tumultuado, então possam observar o comportamento dessa criança, se ela demonstra algum medo, alguma insegurança, quando vai visitar o seu pai ou a sua mãe, porque é muito sutil.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre as notícias do Poder Judiciário, é só acessar tjl.jus.br e seguir o Tribunal de Justiça nas redes sociais. Até mais!